Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.
A Sociedade Brasileira de Proctologia, na verdade coloproctologia, alerta sobre os principais sintomas que não devem ser menosprezados e necessitam de ajuda médica. 10 razões para você se consultar com o coloproctologista, com a coloproctologista, né? E nesse caso, hoje, especialmente, uma convidada. Bom dia, doutora Juliana Farias, você que é membro também da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Seja bem-vinda ao programa, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje participando do programa Ponto de Encontro, falando sobre essa nossa especialidade, a coloproctologia. E o nosso tema hoje é sobre as 10 razões para se consultar com o coloproctologista. E acho que até antes da gente falar sobre isso, era importante a gente tentar entender o que é a coloproctologia, que é essa especialidade médica, que é eminentemente cirúrgica e voltada para a saúde do intestino e dos problemas da região anal.
Uhum. Doutora, nós temos aqui alguns pequenos cortes da entrevista e na conversa, né? Não sei se é o local onde você está, talvez distância do sinal, mas não queremos que a entrevista fique comprometida para que o nosso ouvinte entenda bem o que você vai trazer. Mas, bem, continuemos. Sobre alguns sinais, por exemplo, sangramento anal, a presença de sangue, né? É um sinal que algo não está bem, é isso?
O sangramento anal é o que a gente chama de um sinal de alarme na coloproctologia. Ele nunca é normal, a gente precisa ter isso em mente. Sempre que existe um episódio de sangramento anal, é importante encaminhar esse paciente para o especialista, o coloproctologista, para que seja feito o exame proctológico, exame físico e endoscopia, e na sequência seja solicitado o exame de colonoscopia, que é o melhor exame que vai nos orientar a tentar identificar a origem desse sangramento.
Certo. O que pode ser? Quais são os sinais de que... o sinal é o sangue, o próprio sangue, mas ele pode ser originário do quê?
Esse sangramento, ele pode tanto ser originário de uma doença orificial, ou seja, uma doença relacionada ao canal anal e ânus, que seriam as hemorroidas, fístulas, as fissuras anais, ou também podem ser originários de segmentos mais altos do intestino. E aí vem as doenças mais graves, que seria o câncer de intestino, a doença vesicular. Então, realmente são essas algumas das origens. Também temos a doença inflamatória intestinal.
Doutora, dor durante a evacuação é também um sinal?
A dor durante a evacuação... ela é um sinal de que algo não está ocorrendo bem na saúde do nosso intestino. Então, quando a gente vai evacuar, a ideia é que a musculatura da pelve, ela relaxe, você consiga eliminar as fezes e a musculatura volte à posição inicial e que isso ocorra de forma natural, de forma indolor e que não seja demorado. Então, se a gente tem alguma alteração dessa dinâmica, como a dor durante a evacuação, a gente tem que levar em consideração porque algo está ocorrendo errado. Pode ter, mais uma vez, pode estar classificada a uma doença hemorroidária com trombose local, a uma fratura anal aguda, que é bastante dolorosa, pode estar relacionada a uma doença sexualmente transmissível. Então, é muito importante esse...
Doutora, alteração no hábito intestinal, né? As pessoas geralmente têm os seus horários, né? De ir ao banheiro e tudo, e muitas vezes muda isso, né? Repentinamente, né? O que representa isso?
Então, a alteração do hábito intestinal é quando existe uma mudança súbita no seu padrão evacuatório. Você tem, como você mesmo falou, um horário diário em que você evacua, existe um formato das fezes, se você tem, de repente você começa a ter dificuldade de evacuar, abre um quadro de constipação, se de repente você começa a ter diarreia mais prolongada. Então, isso é que a gente chama de alteração do hábito intestinal. E também pode ser um sinal de que está havendo um problema na saúde intestinal. Por exemplo, a constipação, que é a dificuldade de evacuar, a presença de fezes mais fragmentadas, que você tem mais dificuldade, você tem que fazer mais esforço físico para evacuar, podem estar associadas a diagnósticos mais simples, como simplesmente uma carência de fibras na dieta, ou a carência de uma redução hídrica mais reduzida, ou também pode estar associado à síndrome do intestino irritável, a doenças inflamatórias intestinais. Então, por isso que é tão importante essa conversa com o paciente, para tentar entender exatamente o que está acontecendo e tal os exames que seriam necessários.
Perfeito. Coloproctologia com a doutora Juliana Farias, aqui no ponto de encontro de hoje. Doutora, a presença de muco ou secreção também faz parte de uma lista de sinais que podem representar a necessidade de ir ao médico?
Com certeza. Qualquer produto que a gente chama de produto patológico presente nas fezes, o mais frequente deles seria sangue, muco e secreção, eles são um sintoma, um sinal que tem um problema na saúde intestinal. Pode ser um indicativo da presença de condições como a intolerância alimentar, como a síndrome do intestino irritável, e as doenças inflamatórias crônicas, além das doenças sexualmente transmissíveis, que apresentam outro leque de sintomas associados, mas que podem estar associados também à presença de muco ou secreção nas fezes.
Doutora, a presença de alguma massa ou nódulo na região anal, né? Isso requer também uma verificação?
Em geral, a queixa de nódulo na região anal, ela é a mais frequente no nosso consultório, no dia a dia do consultório. Sempre que alguém detecta a presença de alguma nodulação diferente na região anal, é muito comum que o paciente ele entenda isso como uma hemorroide, que é o diagnóstico mais frequente, mais popular. Entretanto, a presença de nódulo na região anal, ela pode estar associada a outras doenças, como a fissura anal crônica, que muitas vezes cursa com um picoma sentinela, que nada mais é do que uma alteração local, cicatricial, em que você tem a sensação tátil de um nódulo perianal, e existem também as patologias mais graves, como o câncer canal anal, as lesões de pele, que podem também estar associadas a neoplasias.
Muitas pessoas se queixam de coceira, doutor. É recorrente também essa afirmação no consultório?
A coceira, ela pode estar associada a quadros bem simples, como simplesmente uma higiene inadequada, mas também pode estar associada a reações alérgicas, a infecções sexualmente transmissíveis. Então, a coceira é muito importante quando associada a outras informações que a gente adquire durante a consulta médica para tentar identificar. Muitas vezes ela está associada realmente a uma má higiene, mas existem patologias que estão associadas à coceira. Então, isso a gente consegue identificar bem na hora que a gente faz o exame da região para ver como é que está a qualidade da pele local, como está, se tem presença de escoriação e se tem alguns outros sintomas. Então, é bem frequente também.
Doutora, a gente percebe que vocês profissionais sempre orientam a pessoa a tomar cuidado com alguns tipos de papéis higiênicos, né? E a orientação é lavar, né? Mas, claro, sabemos que a rotina das pessoas nem sempre permite isso, né? Qual é a melhor orientação nesse momento?
Então, a questão do papel higiênico é que o papel higiênico, ele, por ser seco, ele promove um pouco de atrito local. Inclusive, isso é pior quando a gente já tem uma pele que já está lesionada por alguma doença. E ele não consegue limpar sempre melhor a área, ele deixa um pouco de resíduo e não consegue limpar 100%. Então, o que a gente orienta normalmente é o uso da ducha, realmente, a lavagem local, a limpeza com o pano macio, ou a utilização de lenços umedecidos sem conservantes, que promovem uma higienização melhor e que não piora algumas por causa do atrito.
Perfeito. O formato das fezes, por exemplo, bolinhas, o que representa?
O formato das fezes, ela nos dá informação sobre o nosso aporte de fibras na dieta, sobre a quantidade de fibras que eu estou ingerindo no meu dia a dia. E quando eu falo em fibras, eu falo em alimentos como granola, linhaça, alface, vegetais, que são alimentos que favorecem a nossa saúde intestinal. Então, quando eu tenho fezes em formato de bolinha ou aquelas mais fragmentadas, isso é um sinal de que eu estou tendo um aporte de ar baixo de fibras e ingerindo pouco líquido na dieta. E a gente precisa realmente observar o formato das fezes para entender se a gente está conseguindo se cuidar bem e tentando sempre priorizar uma ingestão diária de cerca de 2 litros de água por dia e a ingestão de fibras no nosso dia a dia.
Doutora, a perda de peso inexplicável, né? É não intencional, não é um regime, não é uma nova dieta, né? Pode ter alguma relação também com essa área que você atua?
Sim, a perda de peso pode estar associada à presença de tumores em geral. Em geral, os cânceres eles promovem essa perda de peso. E o terceiro câncer mais frequente na nossa população brasileira é o tumor, é o câncer colorretal. Então, a gente precisa ficar atento se começa a haver uma perda involuntária de peso, se você não está fazendo uma dieta, realmente é importante a gente observar se essa perda de peso está acontecendo para investigar. Não só a parte colorretal, mas também os outros segmentos.
E falando em perda de peso, vou perguntar também, a perda involuntária de fezes ou até também de gases, né? A pessoa solta um pum sem querer, tá? No local público, muitas vezes, passa uma vergonha, né? Isso tem alguma relação que possa ser também cuidada com mais carinho?
Sem dúvida, Jair, o que acontece? A perda involuntária de fezes ou gases, ela não é tão comentada no dia a dia. Essa é uma situação que a gente diagnostica como incontinência fecal. Mesmo a perda de gases, ela é classificada como um grau de incontinência fecal. Em geral, é uma condição que ela é mais prevalente em mulheres de idade mais avançada. Porque as pacientes do sexo feminino, elas apresentam uma musculatura um pouco menos desenvolvida do que os pacientes do sexo masculino. E nós mulheres passamos também pela questão do parto, o parto normal, que também está associado ao aumento da incontinência fecal em mulheres. Então, esse sintoma ele deve ser questionado ativamente durante a consulta com o proctologista. Muito do que você falou sobre a questão da vergonha, em geral as pessoas não têm coragem ou têm vergonha de relatar esse sintoma e às vezes não entendem que essa perda de gás ela é uma condição patológica, é uma doença do intestino. E a gente tem, sim, tratamento. Existem algumas opções com fisioterapia pélvica,
Doutora, a nossa ligação está tendo alguns cortes que estão comprometendo um pouco aqui a comunicação. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Só para terminar, doutora, eu queria perguntar o seguinte, sobre aquelas pessoas que já têm um histórico familiar de câncer colorretal, né? Dizem que, e isso está nos estudos, que o câncer colorretal, né, ele é o terceiro tumor mais frequente no Brasil após o câncer de pele não melanoma, né?
Perfeito.
Então isso é preocupante, né?
Sim, muito importante. Por isso que se até os 45 anos você não apresentou nenhum desses sintomas que a gente comentou hoje na entrevista, mesmo que você esteja assintomático, é importante passar em consulta com o coloproctologista para que seja feito o exame preventivo. O principal é a colonoscopia para a gente tentar entender se existe um risco de desenvolver câncer colorretal, especialmente em pacientes que têm um histórico familiar, porque esse rastreio ele deve ser iniciado, inclusive, mais cedo, para tentar evitar a progressão da doença. Uma vez que a gente consegue identificar esse câncer logo nas fases iniciais e tratar, e permitir que esse paciente faça o tratamento, seja com cirurgia, seja com a retirada apenas da lesão por colonoscopia, a gente tem mais de 90% de chance de cura, sem grandes repercussões na saúde desse paciente. Então, é muito importante que a gente tenha em mente sobre a questão da prevenção e sobre a necessidade do início da prevenção mais cedo quando eu tenho um histórico familiar de câncer colorretal.
Uhum. Na hora de fazer exames, doutora, né, que exames são solicitados, exames complementares, exames físicos, o que é feito para que a pessoa saia tranquila em fazer um check-up geral?
Durante a consulta, primeiro o ideal é passar na consulta médica, em que a gente vai conversar com o paciente acerca do histórico médico do paciente, seus hábitos de vida, a sua história de vida mesmo, numa investigação mais detalhada das queixas desse paciente. É feito em seguida o exame físico, que inclui o exame proctológico e a anoscopia. A anoscopia, a gente faz uma avaliação com o anoscópio para a gente poder ver a parte interna do canal anal. E podem, de acordo com as queixas do paciente, podem ser solicitados exames como a colonoscopia, que é um exame endoscópico que permite ver a parte interna da mucosa do cólon, que é o intestino grosso. Pode ser solicitado também a manometria no retal, que é um exame que avalia as pressões do canal anal e a sua funcionalidade. Pode ser solicitada também ultrassom no retal, que é mais morfológico, assim como a ressonância magnética. São os exames mais frequentes que a gente faz uso na especialidade.
Perfeito. Doutora, nosso muito obrigado. Doutora Juliana Farias, membro da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, nos alertando, né? Eu digo nos alertando porque é para todos, homens e mulheres, sobre sinais, né, diferentes que a gente tenha, né, e que necessita ir ao médico. Muito obrigado, doutora. Uma excelente terça-feira.
Eu que agradeço. Boa terça-feira para vocês.
Obrigado. Um abraço.